Nosso tema dessa noite, então, é coração puro. E lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 8, ele tem um título: Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. Então, ele nos fala o que é essa pureza. E a primeira parte é uma passagem evangélica, aqui narrada por São Marcos, que todos nós já ouvimos, né? Que é quando Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas. Então, dentro do contexto em que ele falava, e também depois a gente vai tentar explicar o que ele quis dizer com essas palavras. Ele estava no meio da multidão, e normalmente quando isso acontecia, as pessoas chegavam até ele, não só para ouvi-lo, mas também para tocá-lo, para alcançar as curas que já se faziam, os rumores naquele tempo. E naquele momento chegaram algumas crianças e tentaram se aproximar dele, e os discípulos buscavam afastá-las para que ele pudesse falar. E ele, vendo isso, mais uma vez ele percebeu naquele momento uma oportunidade de demonstrar uma lição. Vendo aquela cena daquelas crianças, ele percebe mais uma oportunidade de ensinar alguma coisa e deixar gravado para nós. Foi daí que surgiu a frase, então, né? Que ele disse: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. E eu vos digo, em verdade, que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Essa é a passagem evangélica narrada por São Marcos. E o que ele quer nos dizer com isso? Tem um detalhe nas palavras dele que diz: todo aquele que não se assemelhar a elas, não entrará no reino dos céus. Ele não falava das crianças, mas da pureza de coração que elas manifestam. Porque a pureza de coração, ela é inseparável da simplicidade e da humildade, e exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso, então, que ele toma a infância como uma comparação. E nós, quando percebemos as crianças, nós vemos nela, e muitas vezes até falamos, né, que são como anjos, pela simplicidade, pela manifestação que elas têm, espontânea e verdadeira naquilo que elas fazem e falam. E nós vemos ali não o Espírito Eterno na figura da criança, nós vemos a pequena imagem que se forma e que se demonstra entre nós. E Jesus, bem mais do que nós, óbvio, ele sabia que aquela criança ou aquelas crianças que ali estavam são espíritos de longa data, de longa vivência, e que talvez muitos deles, quando ele fala da inocência delas, muitos deles talvez sejam espíritos que nas suas trajetórias tenham errado muito, talvez não estivessem ainda no ponto, provavelmente não, de estarem elevadas, mas no exemplo dele, ele fala daquele momento, para que nós pudéssemos entender, não só naquela época, mas hoje também, o significado da pureza de coração que ele queria nos passar. E mais adiante aqui, no Evangelho, ele nos é explicado o porquê dessa fase da infância, dessa pureza, é tão importante no nosso desenvolvimento. Porque nós já falamos várias vezes que os nossos núcleos familiares, eles são compostos por relações que nós já tivemos no passado, vínculos criados e que nós voltamos, por algum motivo, numa convivência bem mais próxima. Mas, se nós não tivéssemos o esquecimento desse passado, como talvez nós enfrentaríamos uma convivência com alguém cujo nós tivéssemos um atrito lá atrás, um atrito forte, violento? Será que a gente veria aquela criança como um ser doce, um ser que precisa de tantos cuidados, seria bastante difícil. Então, nesse ponto, mais uma vez, a forma como as coisas acontecem, elas são sábias. Olha o que nos diz aqui. A partir do nascimento, as ideias daquele ser que está reencarnando, elas retomam gradualmente o impulso à medida que se desenvolvem os órgãos dela. Ou seja, nós na infância não conseguimos nos manifestar com todos os atributos que nós temos, com todas as tendências que nós temos. Nós ainda somos limitados à questão física, que não nos permite tudo isso. Por isso se diz que durante os primeiros anos o espírito é verdadeiramente uma criança, porque as ideias que formam no fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que esses instintos dormem, é que ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais. Então, o que ele diz, né? Importante, durante esse tempo em que esses instintos dormem, se torna mais fácil, mais flexível, de que os pais possam, então, conduzi-los na tarefa, no caminho correto. Todos nós passamos por isso, como infância, e passamos como pais. Temos essa possibilidade de auxílio. Mas, nessa fase da vida, onde os pais e os filhos se encontram, não são só os filhos que são novamente moldados, são ensinados, que têm o aprendizado. Os pais também. Porque eu falei de uma relação no passado, que talvez tenha sido conflituosa, e perante aquele ser que nós recebemos, físico, que nós aprendemos a gostar, que nós desenvolvemos uma série de instintos de proteção, de manutenção, serve para nós como pais, mas também uma grande oportunidade de, através desse momento, desfazermos aqueles nós que nós amarramos lá atrás, desfazermos aquelas durezas de um relacionamento problemático, muitas vezes, e que, se nós nos empenharmos de uma forma bastante cristã, dizendo assim, nós poderemos talvez resolver esses problemas, ou pelo menos não deixar que surjam ali na frente, quando esse espírito começa então a ter mais domínio então da sua vida, que aquelas tendências sejam mais fortes do que aquele aprendizado, daquele carinho que a gente vai tendo durante esse tempo. Sobre a pureza, ele nos fala também mais adiante que a verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento, porque aquele que tem o coração puro não pensa mesmo no mal. Depois tem uma outra parte que é bem explicativa sobre isso, mas que muitas vezes nós pensamos, né? Eu não faço nada de errado, eu não sou uma má pessoa porque eu não tenho más atitudes. Mas ele nos alerta que a verdadeira pureza, ela também está aqui no pensamento. Então não adianta fazermos ou não fazermos, é claro que adianta, mas o que passa dentro da nossa cabeça durante todo o dia? Que tipo de pensamento nos acompanha durante todo o dia? Porque muitas coisas que acontecem com a gente são reflexos desses pensamentos que ficam nos acompanhando, ficam como que uma chuva fina, aos pouquinhos, vai molhando, vai tomando conta e vai sendo nós mesmos. Somos o que pensamos, né? Não o que fazemos, o que pensamos. Então, para a gente poder perceber essa questão mental que é tão sutil e tão importante. E como eu disse mais adiante, ele nos faz até uma pergunta aqui no Evangelho. Sofrem-se as consequências de um pensamento mau, não seguido de efeito? Ele nos pergunta, eu tive um mau pensamento, mas não executei nada, não fiz nada. Então, eu vou ter consequências com isso? E ele nos explica de duas formas. Que a primeira, que enquanto nós estamos tendo esse tipo de pensamento, é porque nós somos imperfeitos. Nós sabemos disso, somos imperfeitos. Mas para a gente perceber o grau, talvez, das nossas imperfeições, enquanto aquelas coisas ainda continuam surgindo na minha mente, demonstram o meu grau de imperfeição. É um sintoma para me observar. É uma grande oportunidade porque, através daquele pensamento que eu não dou efeito, eu tenho a possibilidade de reverter ele. Sim, eu sou daquela forma, mas eu quero mudar e eu vou, então, agir de forma contrária àquele pensamento, com pensamentos diferentes, para tentar fazer com que isso seja curado. Em outro passo, eu tive o pensamento, mas eu não executei. Mas eu não executei por quê? Muitas vezes por falta de oportunidade. Então, quando a gente acha que a gente é bom porque não fez, talvez a gente não faça por falta de oportunidade para executar. Por isso que ele fala da questão do pensamento, da pureza, que a verdadeira pureza está também aqui dentro, que é onde começa. As nossas tendências brotam do espírito para o campo mental, para que possam se manifestar ou não, de acordo com a vazão que a gente vai dar delas.